Columbus has trusted Atlas Butler for heating and cooling since 1921. They didn't start out doing plumbing because home plumbing wasn't really a thing yet. Yeah, they've been around a while. Call 1-800-FURNACE.
Este é podcast M80.
O lado B das manhãs da M80. O que a Ana, o Paulo e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.
Só para contextualizar, o Joana Moreira vai dizer muito pouco. Eu vou dizer muito pouco também, Susana.
Ana Moreira não está cá. Este estamas é como se eu estivesse.
Estou muito sono. Portanto, isto hoje foi. Este programa, este episódio que está a ouvir foi gravado num dia em que eu deitei para a 1:30 da manhã.
Ele nem sabe com os galhos. Deitei.
Sei, pá, que péssimo. Fui ver Hans Zimmer ao vivo, grande concerto, mas que é tardíssima casa e, portanto, estou aqui um caco.
Porque o concerto também teve 1000 horas. Ainda bem, a pessoa paga, tudo bem, mas o concerto teve 1000 horas.
O concerto começou às 9:20, mais coisa, menos coisa. Atenção, isto pode ter spoiler, este episódio. Se for ao jogo concerto, o concerto começou às 9:20, mais coisa, menos coisa. Ele faz 2 ou 3 medlas, faz 20 minutos. Minutos de pausa, depois.
Ah, vai tendo intervalos!
Tem um intervalo de 20 minutos, que sabe bem, depois faz mais 3 ou 4 medleys. Ele diz: eu vou fazer um encore, mas não é um encore porque eu vou ficar em palco, não vou sair daqui, não vou fazer aquele signet. Agora sai de palco,
vocês dizem. Agradecemos,
vocês dizem, e não sei que nós voltamos outra vez. Vou poupar-vos tempo, eu poupo tempo à minha banda também e toco já aquilo que vocês querem ouvir, que são a música X e a música Y, que são, é sempre assim que ele praticamente acaba os concertos. Portanto, estou aqui que nem um caco. A Susana Romana, que vai de férias, está aqui fresca, portanto, Susana.
Sim, estou ótima, estou naquela fascinada. Mas há bocado tinhas, diz uma coisa no lado. Tenho uma coisa que aconteceu ontem. Eu ontem fui ver a antestreia do filme do Super Mario, do filme novo do Super Mario.
Eu vi muita publicidade no meu Instagram. Que tal?
Eu gostei muito, mas o meu filho também é super fã do Super Mario. Por isso é que já agora, ele não deve estar a ouvir, mas um grande beijinho de obrigada para a Patrícia Pereira, mega produtora da Rádio Comercial.
Claro, exatamente.
E a melhor, a produtora desta casa, sim, da Bauer, sim, que ensina tudo a toda a gente. Sim, das precursoras de que é produzir rádio em Portugal. E ela conseguiu-me então arranjar convites para ir ver. Foi ontem no IMAX, às 19.
Embora simpática, ainda vais para casa com muito tempo.
Exatamente, não foi à noite. E porquê é que não foi à noite? Era o filme do Super Mario, ainda por cima, dobrado em português. Estavam muitas crianças.
Muitíssimo bem pensado, que marcou pelo menos para essa hora.
Pronto.
E semana de férias, portanto.
Ora, o que é que aconteceu? Nós chegámos para aí 10 minutos antes. Entrámos na sala da IMAX para aí 10 minutos antes de começar a sessão. Já estavam muitos lugares tomados.
Ok.
Aqueles mais para trás, que o IMAX é grandão, aqueles mais. E eu, Jorge, onde é que estou litros de lugares? Já estou litros de lugares naquela fila mais ou menos a meio, que ainda é uma fila num lugar porreiro. Daí para baixo eram lugares que é um bocado complicado para o IMAX.
Sim, e para os miúdos a conseguirem acompanhar o filme.
Sim, mas ainda era ali num sítio porreiro, ali estou a ter os lugares livres. Estava dois rapazes, dois homens, 30 e tal anos. Estavam dois homens na ponta dessa fila e depois estavam três lugares livres. Ah, mas o que vamos sentar? E quando nós passámos, eu vi eles a ficarem assim meio
incomodados.
Mas não percebi bem porquê. Mas tudo bem. Tipo, achei. Sabes o que é que eu achei? É impressão minha, porque eu já sou um bocado paranoica.
Ah, bem. Okay.
Achei. Impressão minha. Tipo, impressão minha.
Ou os lugares estariam reservados para três
familiares? Não estavam, não estavam.
Estou muito curioso para ver onde é que isso vai ter.
E o filme ainda não tinha começado. Não estavam trailers, estavam as luzes acesas.
Sim, aquela. Sim.
Pronto. Ou seja, não estava a decorrer nada.
Ainda não começou a sessão, não é?
Não começou a sessão, pronto. E nós tivemos a surpresa ao João. O João não sabia.
Oh.
E o João só descobriu quando chegou. O João nem sequer sabia para onde é que estava aí. Não sabia. Chegou ao Colombo, não sabia o que é que ia fazer no Colombo. Pronto. O João só descobriu que ia ver o filme do Super Mario quando entrou.
A minha reação era: olha aqui um puto contente e feliz. Bons pais.
Pronto. Não foi a reação dessas pessoas. Pronto. E mais uma vez.
Isto não foi combinado o que acabou de acontecer.
E mais uma vez eu ressalvo. Eu sou uma pessoa que... Eu sou muito partidária de duas coisas que parecem opostas, mas eu sou muito partidária de levar as crianças para todo lado. Quer dizer, obviamente que há sítios que não, mas as crianças só aprendem a estar em restaurantes, em museus, em aviões, nisso tudo, se estiverem nesses sítios. Portanto, eu sou muito partidária, por um lado...
E se forem acompanhadas pelos pais nesses sítios, acompanhadas no sentido
pedagógico. Também sou muito partidária de... Epá, um dos motivos pelos quais é preciso levar as crianças a sítios é ensiná-los. Olha, há outro, tu achas que não estás a fazer por mal, mas estás a falar alto.
Não
estás...
se mexe, não se toca, aqui não passa.
Eu, por exemplo, fico doida com crianças a correr em restaurantes.
Okay. Sim,
com pessoas a passar
com
pratos.
Com bandejas, os colaboradores com tachos.
E com coisas quentes. Eu fico doida com crianças deixadas em absoluta solta a correr pelos restaurantes. Fico doida. Portanto, eu, por um lado, levar crianças para todo lado. Por outro lado, eu percebo que é preciso.
Eu sem te querer interromper, no outro dia fui ao Museu dos Cosques com as miúdas.
Sim.
E elas, de facto, aquilo tem corredores muito longos. E elas estavam as duas e com a prima, portanto, portanto, galhofa, e começaram às duas por três a correr.
Sim.
O senhor segurança e vigilante avisou uma vez, eu avisei outra vez, e portanto, e o senhor foi muito pedagógico, muito simpático.
Claro, pronto.
Mas faz-se esse trabalho, claro.
Pronto, exatamente. E as tuas filhas nunca vão aprender que não se corre num museu, claro, se não for a um museu.
Exatamente.
Também não
exatamente.
É estar em casa exatamente. num dia, uma terça-feira aleatória, e dizer, se está agora, se algum dia fores a um museu, tipo,
exatamente.
Só aprendes
nem percebo o porquê.
E ressalvo, tipo, eu estou sempre a dizer ao João, no cinema não podes falar como se estivesse em casa, sendo que ela às vezes esquece, é uma criança, mas estou-lhe dizendo. Mas é, não tinha começado nada, não estava sequer a dar trailers, não estava a dar publicidade, estavam as luzes ligadas e o João estava mega excitado. E os senhores reviraram os olhos e mudaram de lugar. Foram para o lugar de merda, porque lá está no IMAX, porque só havia lugares depois de filas mais para baixo. Daí eu ter achado, só podem ter sido por causa de nós, porque ninguém vai para um lugar muito pior, porque eles desceram para aí quatro filas.
Claro, estou-te a perceber.
Ninguém vai para um lugar muito pior.
A menos que estejam
pior,
altamente incomodados com alguma coisa parva.
E então a minha criança feliz por ir ver um filme para crianças. E mais uma vez, eu sou uma pessoa que gosta de desenhos animados, gosta de parques de diversões e consumir estas coisas mesmo antes de ter um filho. Eu percebo que é possível um adulto gostar destas coisas. Epá, mas não vais para uma sessão de um filme de desenhos animados dobrado em português ainda por cima a achar que não vais levar com putos.
Com putos, com pipocas, com palmas, com brincadeiras, com bocas a meio do cinema. É o que, pronto, assustamos.
Pronto.
Não, é o quê? E pronto,
mas
dá-se
o filme
desconto.
Ainda nem sequer tinha começado, Paulo. O filme não tinha começado, não estava nada a acontecer.
É quando as pessoas ainda estão a entrar na sala.
Sim, sim. E o João estava só. O João nunca tinha visto um filme em IMAX 3D. Quer dizer, já tinha.
Ele gostou.
Gostou. Mas nós já tínhamos visto, tipo, em parque, quando vais a parques de diversões, exato, eles têm exato, coisas exato. Em 3D. Isso já tinha visto. Mas mesmo ver um filme.
Sim, com o som, com toda a experiência IMAX.
Sim,
claro.
Pronto. Ou seja, ele estava excitadíssimo, era um IMAX, era um filme em 3D.
Ele percebeu-se, não se apercebeu.
Não se apercebeu, estava no planeta dele.
Exato.
Mas pronto, e achei muito interessante estes dois senhores terem resolvido abandonar porque o meu filho, por simplesmente estar a existir, estava a incomodar imenso. Numa sessão de um filme para crianças.
Olha, isso nunca me aconteceu. Por acaso estou curioso para ver qual é que seria a minha reação. Talvez, filhas, olha, nos próximos 5 minutos, enquanto o filme não começar, vocês estão mais à vontade. Se calhar até picava um pouco, meus senhores.
Porque eu só
sem lhe explicar que era para não fomentar mais valores. Mas
eu cheguei e senti incómodo, mas achei, é a impressão minha. Achei a impressão minha.
Sentiste aquela energia.
Ninguém disse nada.
Claro,
ninguém disse nada.
O ser humano sente energia.
Ninguém
claro.
Disse nada. Eu senti, eu só me percebi, mesmo quando eles se levantam, achei, pá, podiam ir à casa bem, podiam buscar pipocas, podiam ver. Eu só percebi. Quando, ou seja, para mesmo que quisesse mandar uma boca, porque eu às vezes sou lixada, já não dava, eu só me percebi. Sim. Quando os vejo sentarem-se quatro filas à frente num lugar muito pior.
E como se quatro filas à frente não houvesse também crianças.
É que depois é isso, é que depois, mesmo já com o filme a dar, começaram a entrar mais pessoas, claro, portanto também claro, não sei muito bem claro, o que é que eles achavam que estavam a livrar. Sim. Mas pronto. Que também há um fenómeno que é, e volta e meia, como uma vez vi um vídeo desse no TikTok até ao fim, às vezes aparece-me, que é pessoas a implicar com crianças na Disney.
Oh.
Pessoas que vão à Disney.
Sim, isso é uma
e depois tonte. Ficam muito incomodadas, pá, porque estão crianças.
Aconteceu-me uma vez isto na Disney. Como é que eu te vou explicar? Eu consigo perceber o porquê, mas não consigo perceber o porquê. Fogo de artifício.
Sim.
Aquilo fica cheio para uma criança.
Ah, pôr as crianças às cavalitas.
Sim.
Sim.
Eu tenho cuidado de avisar as pessoas: olha, ela é muito baixinha e fala logo inglês, para dar logo ali uma cortesia. Olha, vou pôr lá as cavalitas porque ela não consegue ver nada e já está muito cansada. Peço desculpa, ainda por cima eu sou um pouco alto, mas é só para avisar que durante um pedaço de tempo, esta criança vai estar aqui, se calhar vai perturbar um pouco a visão, eu vou-me chegar um pouco mais para a minha esquerda, chego-se mais para a sua direita, se calhar vai conseguir ver melhor, mas eu vou pô-la aqui um pouco às cavalitas para ela conseguir ver, estamos a falar, e lembro-me disto, foi a Carolina que era muito baixinha de facto, ainda andava de carrinho daqueles de bengala, estás a ver?
Pai, que há dois anos.
Eu e a Maria fomos ano passado, com a Lara nós tínhamos ido antes, portanto ela era mesmo muito pequenininha. Epá, e sem fazer isto, eu não consegui ver um fogo de artifício, não é? Se tu visse a chinoca... Pá, lembro-me agora, isto é indiferente se é chinoca ou se é português ou se toda a bufar, estás a ver?
Sim.
E toda incomodada, até já a querer dar assim com o cotovelo com o empurrão.
Sim.
Claro que eu não mexi nem um centímetro
claro.
Quando disse que a pessoa foi
claro,
lascada.
Sim,
mas,
sim.
Mas aconteceu-me isso e digo-te, fica mesmo... Pá, a Disney é o sítio onde até os adultos se comportam bem, mas ficam crianças, caramba.
Sim.
E é um mundo da magia.
E às vezes... ela ficou crianças, crianças pois. Fazem birras.
E às vezes
criança,
na Disney uma pessoa vê coisas de facto que as crianças fazem muito, passar à frente nas filas, histéricos, não respeitarem. De facto, depois vê-se muito isso na Disney também. Olha, falavas de estarmos em espetáculos e ter gente à nossa volta, ou à frente ou atrás, nomeadamente à frente, porque isto já me aconteceu. E eu ontem falava com a Maria sobre isto. Não tem que ver com estar a gravar com telefones, isto tem que ver com... Opá, e isto não tem... Vê se eu te explico. Senta-se à tua frente, tu és mais baixinha, senta-se à tua frente alguém que tem um penteado gigantesco.
Pois.
A pessoa está aí muito bem no direito de livre, sim, de se querer levar
totós
para cima. Ok? Está tudo
Marge
bem.
Marge Simpson.
Exatamente. Sentou-se à tua frente a Marge Simpson. O que é que tu fazes? E não podes mudar de lugar. O que é que tu fazes?
Não faço nada, acho eu. Vejo.
É muita
porque isto com isto as costas tramadas e vejo o filme todo em itálico. Está o filme, o espetáculo todo em itálico.
Isto aconteceu nos humanos, estreia precisamente de um. Olha, do Paddington.
Sim.
No filme do Paddington, aconteceu-nos. Pá, nós não dissemos, obviamente, nada à pessoa.
E
não
a sala estava cheia, já não conseguia.
A sala estava cheia, não dava para mudar. Não dissemos nada à pessoa. Não fomos dizer nada aos. Não sei se é que aos vigilantes da sala.
Sim.
A perguntar se havia hipótese de trocar ou não. O que nós fizemos, de facto, foi olhar para a esquerda, olhar para a direita para ir tentando ver o filme.
Sim.
De facto, era muito ao nível de Marge Simpson. Eu percebo. Era uma estreia daquelas em que a malta vai para estar toda bonita.
Ou seja,
e não sei
achas
quem...
que a pessoa se produziu até nesse sentido? E bem,
ainda bem, e a pessoa estava super gira e não sei essas coisas.
Sim,
todas,
é
e espetacular. E está tudo bem. O que é que acontece? Acontece que, de facto, nós tivemos que ver o filme tudo de cabeça ao lado. E eu pergunto, uma pessoa quando vai para uma estreia, uma pessoa quando vai para um espetáculo, nomeadamente com sítios que são com cadeiras, e que sabe que eventualmente alguém vai ficar atrás, se não devia ter esse cuidado de, se calhar não vou levar aqui este meu chapéu, que é muito giro, mas tem 2 metros de altura e que a pessoa fica atrás, ou se a pessoa, estou-me a cagar, eu vou como eu quiser vestido.
Sabes que estás-me a dizer isso? Uma vez tive uma altercação com um jovem no Alive.
Ok.
Porque foi um ano em que os senhores da NOS resolveram distribuir, NOS patrocinador do Alive, resolveram distribuir chapéus de palha.
Ui.
Que eram grandes, não eram sombreros.
Sim, mas eu sou sempre para ter um cone na cabeça.
Mas um cone na cabeça e uma auréola faz volume.
Claro, uma aba grande, não é? Claro.
E foi, eu ia ver Foo Fighters, que este ano vou ver outra vez, que vai-me acontecer mesmo. E furei, estava lá num sítio já relativamente à frente, e há um grupo de miúdos que fura e vão para a minha frente, isso faz parte. Pronto, estás a furar e puseram-se pessoas à tua frente.
Okay.
E eles estavam todos de chapéus de palha e eu não conseguia ver por causa dos chapéus de palha. Era de noite. Era de noite. O concerto começou tipo às 11h30 da noite. Era de noite. E um deles, eu bato-lhe no ombro e disse: desculpa, podes tirar o chapéu senão eu não consigo ver. E a resposta dele foi: pó caralho. E o que é que a Susana fez? Tirei-lhe o chapéu e atirei-o para longe.
E
depois ele queria me bater. Pronto, enfim, é a história da minha vida, Paulo. Eu sempre destes escandalosos.
Já ouviste muitas vezes eu dizer, não estava à espera dessa, mas estava à espera da resposta dele. Claro que era, e claro que ia ser a resposta dele, obviamente. Estava à espera que lhe tivesse dado uma questão ou que lhe tirasse o chapéu.
Tirei
de facto.
O chapéu.
São situações.
E depois tive que mudar de lugar à mesma, porque pronto, ficou um ambiente um pouco chato. Mas é isso, tipo, as pessoas não acham.
Ainda ontem no Hans Zimmer, estavam duas filas à minha frente. Uma senhora que, eles, quando nós entrámos, eles avisaram: não pode haver gravações longas, não, as gravações curtas, sem flash. E de forma que não incomodem. E mesmo assim, duas filas à minha frente.
Tinhas o Scorsese à tua frente.
Era um casal, era ele primeiro. Assim, sabes,
com os braços a levantar.
Exatamente.
A fazer como é que se chama? Quando uma coisa para levar a câmeras.
Como se fosse um tripé.
Os braços a fazer
tripé. Portanto, tudo o que havia para trás teve que levar com o concerto o telefone dele. Depois foi a mulher dele. Portanto, era uma vez. Houve uma altura que eu me passei e duas filas atrás eu ia: put the phone down! Estava uma senhora grávida à minha frente com
sexo. Estou
tão querido. Mas depois eu pedi desculpa, obviamente, não é? Mas que falta de noção, E ontem, de facto, foi dos poucos concertos que eu quase não toquei no telefone para ver o que é que lá, para não gravar, para não fazer. Tudo o que eu consegui partilhar nas redes sociais, ou foi a Maria que fez, ou tentei não incomodar ninguém, porque de facto cada vez mais irrita à brava um gajo pagar bilhete para ir uma coisa gira e não poder ver porque há algum merdas com o telefone à frente.
Sabes
pá?
Que eu às vezes apanho coisas sobre isso nas redes sociais, sobre aquilo que eles chamam. Falo em concertos, mas dá para ser para outros eventos, que chamam concert etiquette, ou seja, a etiqueta de ir a estes sítios.
Sim, sim.
E que está mais ou menos provado que atrofiou imenso durante a pandemia e nunca mais voltou bem ao normal.
Fónico,
que as pessoas se habituaram de tal maneira a só pensar no imediato nelas, no que é prática e confortável para elas.
Sabes
que
outro...
a chamada etiqueta de concerto piorou gravemente depois da pandemia.
Olha que no sítio, e balizo-me no olho, vou falar outra vez porque foi ontem, portanto está fresquíssimo. Ontem reparei que havia muito menos gente a pegar no telefone e a filmar. Não sei se é pelo tipo de concerto, não sei.
Sim.
Não, porque aquilo é muito visual e é muito sonoro, portanto tens mesmo que estar com atenção, tens que deixar mergulhar naquilo, mas a não ser o casal que estava duas filas à minha frente, muito pouca gente a pegar no telefone e a absorver mesmo aquilo que estava a acontecer. O que Claro que havia, mas sim, muito menos gente do que seria habitual. Pode ser, aquilo também não era propriamente um concerto para malta com os seus 15 anos. Portanto, o target era muito mais adulto.
Sim,
eventualmente,
mas às vezes os adultos são tão maus ou piores. Acho, ainda bem, tipo,
portanto,
estou bem.
Sim, fica aqui o nosso apelo. Não que às vezes não o façamos também, a verdade é essa, mas se calhar fazemos de uma forma mais com bom senso. É pá, se for a concertos, perceba quem é que está atrás e quando estiver a gravar as recordações no seu telefone, é tentar ter o bom senso.
E se for ver o filme do Super Mario, é normal que haja fedelhos na sala.
O Lado B das Manhãs da M80 com Ana Moreira, Paulo Fernandes e Susana Romana. Disponível em todas as plataformas e em m80.pt.
Este é um podcast M80.
The great thing about Atlas Butler is they do it all. Heating, cooling, plumbing. Look, I'm busy with work. I don't have time to wait around or deal with lots of people. One company, one call, and they do it all. Wonder if they'll clean out my inbox. Seriously, offer that service. Please.